Olá, eu sou o Magê Flores e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 5 de julho de 2021. Em 10 anos, o Tribunal Militar puniu um general e arquivou 20 investigações de altas patentes. Da Vaat, a empresa que ofereceu um negócio bilionário ao governo Bolsonaro, tem só 3 funcionários e um histórico suspeito. Fim de semana tem protestos contra o governo e Bolsonaro associa os atos à violência. Nos últimos 10 anos, só um general foi punido pelo Superior Tribunal Militar, o STM, e com a menor pena possível para o crime cometido. No mesmo período, outros 20 processos envolvendo militares com as mais altas patentes foram arquivados. A lista inclui o general Augusto Heleno, ministro de Jair Bolsonaro, e 2 integrantes da cúpula do Exército. A Folha encontrou também 13 inquéritos policiais militares conduzidos internamente e que foram arquivados antes de chegar ao Tribunal Militar. Além disso, das 8 denúncias apresentadas pelo Ministério Público Militar contra oficiais generais nos últimos 10 anos, 5 foram rejeitadas pelo STM. Das 3 que foram recebidas, só uma virou condenação. O contra-almirante Jorge Velame foi condenado por lesão corporal culposa em 2015. A pena foi declarada extinta em 2018. A reportagem não conseguiu contato com a defesa do militar. As informações foram enviadas à Folha pelo Ministério Público Militar. O MPM e o STM negaram que haja corporativismo e impunidade. A falta de punição na caserna ficou em evidência depois da absolvição do general da ativa Eduardo Pazuello, que subiu em um palanque político ao lado de Bolsonaro em maio e fez um discurso exaltando o presidente. O comando do Exército arquivou o procedimento aberto para a investigação. O caso de Pazuello foi resolvido todo internamente, porque era uma infração disciplinar. Se tivesse sido um crime previsto no Código Penal Militar, passaria por inquérito, análise do MPM e julgamento no STM. O STM é uma corte formada por 15 ministros, sendo 10 deles militares, com as patentes mais elevadas das forças e ainda na ativa. Se um caso chega a plenário, o réu é julgado, em sua maioria, por colegas de farda. O país teve, no fim de semana, o terceiro protesto contra o governo Bolsonaro desde o final de maio. Além da má gestão da pandemia, os manifestantes criticaram as suspeitas de corrupção em negociações para a compra de vacinas. Os protestos aconteceram nas 27 capitais e também em várias cidades médias do interior. A manifestação foi mais concentrada em São Paulo. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Estado, cerca de 5.500 pessoas estiveram na Avenida Paulista. No final do ato, houve ataques a agências bancárias e confrontos com policiais. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou uma publicação com imagens da depredação de um ponto de ônibus e de uma agência bancária. Na mensagem, ele provocou o Supremo Tribunal Federal e senadores da CPI, dizendo que nenhuma escalada autoritária ou ato antidemocrático seria citado e que nunca foi por saúde ou democracia, sempre foi pelo poder. Esse foi o primeiro protesto depois que um super pedido de impeachment foi protocolado na Câmara dos Deputados. E também depois que a ministra do STF, Rosa Weber, determinou a abertura de um inquérito contra Bolsonaro para investigar se ele prevaricou ao ignorar denúncias de irregularidades nas negociações para a compra da vacina Covaxin. A magistrada atendeu a um pedido da Procuradoria-Geral da República para apurar o caso, que só foi feito depois de pressão. Antes, a PGR tinha pedido para aguardar o fim da CPI da Covid para se manifestar sobre a necessidade ou não de um inquérito. O Ministério da Saúde do governo Bolsonaro negociou um contrato bilionário de vacinas com uma empresa de 3 funcionários. A Davat Medical Supply, que está no centro de uma denúncia de pedido de propina pelo Ministério em troca de um contrato, foi aberta em junho de 2020 e tem um histórico suspeito. Eles ofereceram ao governo federal um negócio bilionário em vacinas, mesmo sendo uma empresa com faturamento estimado em US$ 266 mil. Além disso, a fabricante da AstraZeneca diz que não vende através de intermediários. Mesmo com tudo isso, o Ministério da Saúde negociou com a Davat, como mostram e-mails obtidos pela Folha. No dia 26 de fevereiro, o Departamento de Logística enviou um e-mail a Herman Cardenas, que se apresenta como o CEO da empresa. Na mensagem, o ministério dizia ter interesse na compra das vacinas e marcava uma reunião. O e-mail foi enviado um dia depois do encontro entre o então diretor de logística da pasta, Roberto Ferreira Dias, e o suposto representante da Davat, Luiz Paulo Dominguete. Foi nesse jantar que, segundo Dominguete, o diretor teria pedido $1 de propina por dose para fechar o negócio. No site da Davat, a empresa afirma que vende vacinas, anestésicos como o Propofol e o antiviral Remdesivir, usado em pacientes hospitalizados com Covid. Em março, o Canadá disse ter suspeitas de que uma oferta da empresa para vender 6 milhões de doses de vacina não era legítima. Cardenas disse para a imprensa canadense que a Davat não é distribuidora da AstraZeneca, mas que teria acesso a pessoas que são e a venda seria feita por meio delas. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A produção é de Ângela Boldrini, a edição de som é de Tomé Graneman. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!